Portanto, vamos dar então início à nossa reunião. Com a concordância de todos, vamos aqui alterar a nossa ordem do dia. Vamos começar pelos outros assuntos, para tratar aqui de assuntos que entretanto surgiram e que são urgentes. Respeitante a uma denúncia anónima. Denúncia essa, que no que diz respeito à matéria criminal, também já foi feita uma denúncia à Procuradora-Geral da República e, portanto, compete-nos a nós apreciar a matéria que se enquadra no âmbito das nossas atribuições e competências. Aqui, portanto, refiro-me a esta denúncia anónima respeitante, portanto, a um deputado do Partido Socialista, que também é vereador, de acordo com as alegações, não é? com o alegado na denúncia. Aquilo que eu submeto à consideração dos senhores deputados é se esta denúncia é tratada no âmbito da comissão ou no âmbito do grupo de trabalho de registro de interesses. Eu, considerando a matéria que está aqui carreada, portanto, no âmbito desta denúncia, penso que o melhor tratamento a dar é remeter para o grupo de trabalho de registro de interesses, para apreciar das matérias atinentes a eventuais incompatibilidades ou impedimentos. E, nesse sentido, aquilo que eu submeto à vossa consideração é a remessa desta denúncia para o grupo de trabalho, para devido prosseguimento, para os efeitos que entenda pertinentes e convenientes. Algum grupo parlamentar quer usar a
Sra. Presidente,
palavra?
O Grupo Parlamentar do PSD acompanha o entendimento da Sra. Presidente da Comissão, 14ª.
Senhora Deputada Isabel Onete, faça favor.
Senhora Presidente, no mesmo sentido também, de acompanharmos e entendermos que deve ser no grupo de trabalho.
Obrigada, senhores deputados. Senhor deputado,
Ana,
Rodrigo Tacha.
Também assinalar que acompanhamos. Muito obrigado.
Muito bem, fica então registado para ser remetido, portanto, a presente denúncia ao grupo de trabalho para devido prosseguimento e tratamento. Senhor deputado Pedro Delgado.
Já agora, Sr. Presidente, dou nota que parece-me que neste caso justifica-se fazer já a avaliação, como fizemos, assim como avaliámos autonomamente pedidos de parecer, faríamos, o que faríamos no grupo de trabalho é o mesmo, ou seja, tratar, independentemente da análise do registro de interesse ainda não estar feita, antecipa-se relativamente, antecipa-se, isto é, trata-se já autonomamente esta matéria, pode até o Sr. Deputado anexar o registro de interesses se for caso disso, mas para já daremos prioridade ao tema. Quer dizer, não temos mais nada para fazer, porque não conseguimos aceder aos registros de interesses, portanto, até nos mantém ocupados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem. Relativamente a uma outra denúncia que nos foi apresentada, esta também considero que seja anónima. Eu presumo que haja aqui um feedback aqui do som. Alguém que tenha o áudio ligado? Esta outra denúncia, portanto, foi enviada através de um correio eletrónico que está identificado, mas, como é óbvio, os signatários não assinaram individualmente e, portanto, considero que também se trata de uma denúncia anónima, pese embora tenha aqui um endereço de e-mail que, eventualmente, pode ser remetida à respectiva resposta. Portanto, aquilo que eu submeto à consideração dos senhores deputados também é nesse sentido, saber se esta denúncia deve ser tratada no âmbito da comissão, se deve ser enviada também ao grupo de trabalho. Neste caso em concreto, eu presumo que a matéria que eventualmente possa estar aqui em causa é a matéria que tem mais a ver com matérias referentes a deveres, nomeadamente no âmbito do Código de Conduta. Submeto à consideração, coloco à consideração dos senhores deputados o tratamento a dar a esta participação, denúncia. Será de remeter ao grupo de trabalho Código de Conduta ou se será tratado aqui no âmbito da comissão com a designação de um relator para a apreciação da matéria e eventual, portanto, proposta de tratamento a dar a esta participação.
Senhora Presidente, estamos aqui com uma dúvida na natureza, uma dúvida por natureza. Porque relativamente aqui a esta denúncia anónima, e olhando para o conteúdo que está ali vertido, vamos dizer o quê? Que de facto esta iniciativa cumpriu com os requisitos para ser, para ser considerada admissível e discutida em sede de plenário?
Eu penso que o que esteja em causa não é a iniciativa, porque não nos cabe a nós apreciar essa iniciativa. O que está aqui em causa é o abuso, eventualmente, destas prerrogativas por parte dos senhores deputados de avançar com um procedimento que não se mostra o adequado ou conveniente ou que, de alguma forma, viola. Há aqui algum som que está a fazer aqui um ruído.
Sr. Presidente, mas a verdade é que isto foi tudo admitido. Claro. Na Assembleia da República, foi discutido em plenário e, portanto, parece-me despropositado analisar, ainda que tínhamos que nos pronunciar, com certeza, sobre o mesmo, quer dizer, mas...
Se me permitirem, eu vou ler aqui a parte que, eventualmente, possa implicar aqui a nossa análise, ou justificar a nossa análise... Vai no sentido de que entendem os signatários que se torna indubitável que os senhores deputados extravasaram de forma absolutamente lamentável, não apenas para a dignidade da instituição parlamentar, mas da soberania da figura do Presidente e da sua representatividade coletiva do povo português, os limites da atuação cordial e cortês, não observando a necessária urbanidade que é exigida aos legítimos representantes do povo que, em busca de mera propaganda, valem-se de insultuosas e falsas imputações de crime contra o mais alto magistrado português, imputando-lhe a prática de crimes contra a própria soberania nacional. Sem dizer quaisquer considerações, eu só estou, portanto, a ler, portanto, a citar aquilo que consta, portanto, desta participação, e estava a tentar circunscrever a matéria que eventualmente poderá ter relevância aqui na nossa comissão e que eventualmente possa impor de alguma forma, a nossa atuação, ou a nossa análise mais cuidada. No entanto, portanto, deixo isso à consideração dos senhores deputados, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, senhor Presidente. As considerações do senhor deputado Paulo Margarido parecem-nos pertinentes no seguinte aspecto, ou seja, o requerimento e a substância do pedido desencadeado foi admitido, foi objeto de avaliação, foi admitido porque é um direito legislativo dos senhores deputados, portanto, deu entrada, foi avaliado no quadro do que o regimento prevê, foi elaborado um parecer e esse parecer foi votado de forma esmagadora, ou melhor, não, foi votado de forma esmagadora na comissão e depois a abertura do procedimento foi rejeitada de forma esmagadora no plenário. Portanto, a apreciação, se quisermos, da parte de conteúdo está feita. Aqui a dúvida será só, mesmo no limite, saber se há uma autonomização de alguma falta de urbanidade na forma como ela foi expressa. Agora, quanto a isso... Era estranho este ser o primeiro caso de falta de urbanidade que nós suscitávamos face ao que sabemos do que tem acontecido na casa. E, portanto, apesar de tudo, os termos usados são os termos de quem, enfim, com menos ou mais razão jurídica, não é o que estamos a discutir agora, imputa a prática de um ilícito penal e fundamenta nessa base. E, portanto, eu aqui só, no limite dos limites, eu só sugeria que caso se fizesse algo, que passasse pelos olhos do Grupo de Trabalho do Código de Conduta primeiro, até para estabelecermos uma doutrina que possa ser reiterada. Ou seja, que o Grupo de Trabalho do Código de Conduta possa começar, eventualmente, quando solicitado, a densificar conceitos. Porque o Código de Conduta até é um bocadinho vago, até por comparação com outros códigos de conduta, o direito comparado até mostra outros bastante mais densos. Aliás, há uma peça no DN hoje... Acho que é hoje ou foi ontem. Há uma peça no DN interessante sobre poderes de autodisciplina dos parlamentos, etc., que foca alguns dos temas dali.
É de hoje.
E que até pode ser interessante desencadear essa. Mas à partida, não querendo antecipar conclusões, eu acho que não, daqui não há muito mais. Mas se calhar dávamos aqui também algo que fazer ao grupo de trabalho do Código de Conduta, salvo seja. Não.
Senhora Deputada Isabel Tonete.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, eu acho que seria um bocado. Enfim. Concordo que o grupo de trabalho, até para começarmos a ver em situações idênticas ou próximas que alguém queira colocar a questão de que tal determinado comportamento não foi adequado, é assim, tanto quanto é do meu conhecimento, a Procuradoria não abriu um processo de crime por denúncia caluniosa. Portanto, seria um pouco estranho, na minha perspectiva, que oficiosamente esta comissão decidisse iniciar um procedimento quando... as entidades consideraram que o entendimento feito por um grupo parlamentar sobre as declarações do Sr. Presidente, existe matéria de irresponsabilidade civil e criminal e, portanto, não me parece que, ao nível do Código de Conduta, se possamos fazer seja o que for, não é? Isso seria um bocado estranho desse ponto de vista, mas sim que, pelo menos, que não fique a ideia de que chegou a denúncia e que se arquivou liminarmente e que, portanto, vai ao grupo de trabalho, quanto mais não seja para, de futuro, vermos estas situações, se consegue também começar a identificar o que é que eventualmente possa ser passível de, como diz aqui, de proceder oficiosamente, enfim, relativamente ao comportamento e ao código de conduta dos senhores deputados.
Obrigada, senhora deputada. Sim, sem querer fazer qualquer juízo de valor relativamente aqui ao conteúdo desta participação, certo é que a participação incide basicamente sobre eventual ou alegada violação dos deveres que se impõem aos senhores deputados no exercício do mandato parlamentar, nomeadamente o que poderá estar aqui em causa em termos de violação dos deveres consagrados no Código de Conduta. Portanto, sem fazer aqui uma análise mais cuidada ou aprofundada sobre o mérito desta ou bondade desta participação, eu acho que, pronto, o melhor tratamento a dar é submeter esta matéria ao grupo de trabalho para se pronunciar quanto ao arquivamento ou eventualmente tratamento de outra forma, como prosseguimento de uma qualquer análise mais aprofundada ou cuidada sobre esta matéria. E isso ficará sob o crivo do grupo de trabalho. Faça a favor, Sr. Deputado Rodrigo Tasso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu guardei-me para o fim, até por razões óbvias, na medida em que faço parte do grupo parlamentar que aqui está apontado, digamos assim. Eu ouvi atentamente os argumentos que os meus colegas, que todos aqui foram dizendo. Penso que esta matéria já está até demasiado esmiuçada. Penso que até a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República foi importante na aclaração destas questões, se algo teria sido excedido ou não. Manifestamente, no nosso entendimento, naturalmente, não foi excedido, não foram violados quaisquer direitos ou deveres dos deputados, e acho que entrarmos num caminho de avaliação, de gradação daquilo que um senhor deputado, independentemente do partido que representa, independentemente da matéria sobre o qual se debruça, será um caminho perigoso. Enfim, se a Comissão considera que é de enviar ao grupo de trabalho, não seremos nós que nos manifestaremos contra isso, mas honestamente tenho muita dificuldade em compreender o que é que o grupo de trabalho poderá fazer se não arquivar, na medida em que esta matéria já está, quanto a nós, devidamente aclarada, e pode-se concordar mais ou menos, não é isso que está em causa, respeita-se a concordância, seja ela maior ou menor, mas formal e materialmente os deputados do grupo parlamentar do Chega, do nosso entendimento, já ficou bem claro que não a violaram qualquer direito nem dever parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Sra. Deputada, faça favor, Sr. Deputado.
Só
Isabel,
para complementar, o que referiu é assim. O que eu creio é que não seria um bom exemplo se chegar uma denúncia e nós decidirmos arquivar. Nós não estamos aqui a analisar se é justo, se é injusto, se está certo, se está errado. É no sentido de haver uma decisão do grupo de trabalho que nos possa dizer a razão pela qual se entende que não deve ser feito o inquérito. É nesse sentido, não é? Não ficar pelo, como eu disse, não ficar pelo indeferimento liminar só porque não estamos de acordo. Não estamos de acordo porquê? E é isso que eu creio que o grupo de trabalho é chamado a pronunciar-se, é porque razão é que entendemos que... exatamente, é para que amanhã não nos perguntem, então o que é que fizeram a nossa denúncia? Arquivámos. Não, houve uma análise e há um fundamento para uma determinada decisão num determinado sentido que o grupo de trabalho dirá. Creio que esta, suponho que... É que não estamos a analisar nem o conteúdo da iniciativa em si, que já foi analisado substancialmente, nem o que aqui está a ver se de facto, há ou não há? Qual é essa sensibilidade? E é em função disso, é mais nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra? Pronto, eu, na sequência da sugestão e proposta da Sra. Deputada Isabel Onetti e nos demais senhores deputados, portanto, esta participação será remetida ao grupo de trabalho, Código de Conduta, para análise e, portanto, prosseguimento, porque, de facto, o grupo de trabalho é a entidade mais avalizada para se pronunciar quanto ao prosseguimento a dar a esta participação, quer seja o arquivamento, quer seja outro tratamento que eventualmente possa entender mais adequado e conveniente ao assunto. Muito bem. Outro pedido de parecer, este, portanto, proveio, portanto, já de um pedido de parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, é um pedido de parecer relativamente, portanto, um pedido de parecer que foi solicitado pela Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, diz respeito ao facto da Sra. Deputada, uma deputada do PSD, integrar o Grupo de Trabalho das Freguesias, na medida em que a Sra. Deputada integra os órgãos sociais da ANAFRE, e, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República pede um parecer. Também a minha pergunta, e aquilo que eu submeto à consideração da mesa, é no sentido de saber se entendem que este parecer deve ser tratado em sede de comissão, no sentido de ser designado um relator para emissão de um parecer, ou ser remetido ao Grupo de Trabalho Registro de Interesses para análise e tratamento. Senhores deputados? Senhora deputada Isabel Onetti?
Eu não vi esse requerimento, não vi. Aquilo que eu pergunto é, o senhor Presidente considera que pode haver incompatibilidade? Qual é o fundamento?
Não, não.
Presidente, por isso é que estou a fazer...
Pronto, o pedido de parecer tem sob epígrafe, e sem fazendo aqui nenhuma análise, é pedido de parecer sobre eventual incompatibilidade da deputada Olga Freire, PSD, por integrar o Grupo de Trabalho das Freguesias. Pronto, aquilo na minha análise que faço aqui ao requerimento, pronto, nós não distribuímos com a antecedência devida na medida em que só nos chegou esta manhã, hoje, mas basicamente aquilo que está em causa é um eventual conflito de interesses e não de incompatibilidade.
Exato.
Pronto, um conflito de interesses que poderá existir, mas isto está fazendo aqui uma análise daquilo que consta aqui do pedido de parecer. É porque esta senhora deputada vai integrar o grupo de trabalho das freguesias e faz parte do órgão social, portanto, com poderes, presumo eu, executivos da ANAFRE. Portanto, eventualmente, trata-se aqui de um conflito de interesses, mas, pronto, considerando que isto é um pedido de parecer que veio do Sr. Presidente da Assembleia da República, a minha pergunta é, remetemos este pedido de parecer ao Grupo de Trabalho para pronúncia ou designamos aqui em sede de reunião ordinária, designamos um relator para a emissão do competente parecer?
Sra. Presidente, considera-se que, de facto, até pelo que disse, e bem, e acompanhamos, que se trata de um conflito de interesses. E, nessa medida, parece-nos muito mais ajustado que se remeta ao Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para emissão de parecer e entendimento sobre a questão.
Deputado Rodrigo Tacha.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para registrar que acompanhamos o que o Partido Social Democrata acaba de considerar. Portanto, o Grupo de Trabalho parece-nos o destino mais correto. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido. Obrigada.
Senhora Deputada Isabel Onetti.
Também, Sra. Presidente, agradecendo que logo que possível fosse distribuído para nós também podermos ver. Não é? Porque eu estava precisamente a perguntar qual era o fundamento, não tinha percebido que era incompatibilidade, não é? Que era suscitada, não é?
Bem, será imediatamente distribuído logo após a nossa reunião e também, portanto, de acordo com aquilo que foi proposto pelos respectivos grupos parlamentares, será remetido, portanto, este pedido de parecer ao, ao grupo de trabalho Registro de Interesses para a emissão de competente parecer relativamente ao solicitado pela LUPAR. Muito bem. Outro assunto que eu gostava de colocar à vossa consideração, a consideração dos senhores deputados, é relativamente ao nosso convite que foi recepcionado na Comissão para visitar as instalações de entidade da transparência. Submeter à vossa consideração se, portanto, este convite, que também é extensivo, portanto, a todos os membros da Comissão, se realmente devemos fazer esta visita com todos os membros da Comissão ou fazer aqui uma delegação, que, basicamente a delegação que será circunscrita, portanto, à mesa e coordenadores, e era acertarmos, portanto, a data dessa visita, considerando que as instalações são em Coimbra, portanto, convém marcarmos com a antecedência necessária e conveniente para fazermos, portanto, esse agendamento e essa marcação. Senhores deputados, não sei se, presumo que a próxima semana não seja a melhor semana, na medida em que estamos, portanto, em campanha eleitoral. E, portanto, deixo à consideração dos senhores deputados, portanto, este convite já foi feito há três semanas e convinha, portanto, nós, portanto, designarmos, pelo menos termos aqui indicação de um dia para que possamos visitar as instalações de entidade da transparência. Pese embora, portanto, de acordo com aquilo que também com o senhor deputado Pedro Delgado Alves teve a oportunidade de dizer na reunião ordinária, portanto, já teve uma reunião prévia com a entidade da transparência para tratar de assuntos que se prendem com a funcionalidade do próprio portal da entidade, relativamente ao preenchimento da declaração única. Esta visita é mais cordial, é mais no sentido de visitarmos as instalações e onde, portanto, para conhecer um bocadinho como estão a funcionar e com que elementos estão a funcionar, e nesse sentido podíamos, portanto, decidir, portanto, fazer esta visita, restringindo, portanto, a visita à mesa e coordenadores, e designávamos aqui por consenso um dia para fazer essa visita, que o melhor será à terça-feira, como é óbvio, fazermos uma reunião, em vez de fazermos uma reunião ordinária, fazermos uma reunião em deslocação no exterior. Senhores deputados, têm alguma proposta?
Senhor Presidente, o dia 18, ou daí para a frente, é uma terça-feira, se nos permite.
Compreendo que marcar, portanto, esta visita com esta antecedência e sem conhecer muito bem a nossa agenda parlamentar, eu sei que não é fácil, mas acho que devemos já aqui, pelo menos, apontar para uma data previsível, se, portanto, havendo assim no imediato disponibilidade, e eventualmente podemos ir depois redefinir nova data, mas pronto, pelo menos marcar aqui, reservar um dia para fazermos essa visita. Como é óbvio, vamos ter que colocar à consideração também da entidade da transparência, saber se há disponibilidade por parte da entidade de fazermos a visita no dia que sugerimos, ou então indicarmos logo dois dias, portanto será no dia 18 ou na semana imediatamente seguinte, à terça-feira também. Acho que pronto, e o ideal, e depois seria sairmos daqui por volta de que horas? Daqui a Coimbra será
2 horas e pouco.
É. Presidente, eu venho do Porto.
Pois.
Ainda mais perto.
Vou lá ter. Agora, se me permite, Sra. Presidente, eu tenho dúvidas se deve ser só restrita à mesa, não é? E coordenadores. Porque pode ser interessante para alguns deputados também participarem. Portanto, acho que devia-se deixarem aberto quem é que perguntar a disponibilidade para, porque provavelmente nem todos os senhores deputados terão essa disponibilidade, até porque têm outras comissões onde também participam e podem não ter essa disponibilidade, e para alguns ser interessante também essa conversa, não é? Esse contacto com a entidade da transparência. Assim, sem ter refletido sequer sobre o assunto, mas intuitivamente a sugestão que deixo. Obrigada.
Sr. senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhor presidente. A minha intuição também era deixar à disponibilidade da entidade para a transparência a possibilidade de nos receber a todos, se obviamente eles não tiverem essa disponibilidade por questões logísticas e de instalações. Obviamente aí nós nomearemos uma delegação que será a mesa e coordenadores. Relativamente às datas, vou no mesmo sentido que a senhora deputada do PSD, 18, 25, mas não antes do que essa data. Obrigada.
Acompanho no abstrato. Vamos ver depois no concreto. Obrigado.
Muito bem. Pronto. O convite provindo da entidade da transparência foi extensiva à comissão. Portanto, acho que não há quaisquer constrangimentos relativamente ao número e, como é óbvio, não haverá disponibilidade de todos os deputados acompanharem esta visita. No entanto, então vou pedir aos serviços para enviar um e-mail aos senhores deputados da comissão no sentido de manifestarem disponibilidade em fazermos esta visita no próximo dia 18, no sentido de depois proceder ao contacto de entidade de transparência, porque também não vale a pena estarmos, portanto, a confirmar um dia sem saber o número de pessoas mais ou menos. A minha ideia era contactar a entidade de transparência já com um dia mais ou menos firmado e saber mais ou menos também o número de pessoas que integrarão, portanto, esta comitiva. Pronto, muito bem, havendo concordância de todos os grupos parlamentares, fica assim definido. Considerando que estão a decorrer audições, portanto, a esta hora, em que elementos desta mesa fazem parte, portanto, ficaríamos então com o assunto da análise do regulamento para a próxima reunião. Muito bem, então, não havendo mais nada a tratar, boa tarde e continuação de bom trabalho.
Obrigada, boa tarde.